Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 1875 Eis o nosso herói transportado das livres e risuas rampantes da fazenda paterna para a monota e austera prisão de seminário no arraial de Congonhas do Campo, de Barrete e Sotaina Preta, no meio de uma turba de companheiros desconhecidos, como um bando de anos pretos encerrados em um vasto viveiro. Que mudança radical de vida! Que meio tão diferente daquele em que até então vivido. Essa transplantação devia modificar profundamente a existência do arbusto tão violentamente arrancado do solo natal. Antes, porém, de prosseguirmos, repousemos um pouco nossas vistas sobre o pitoresco edifício do seminário e especialmente sobre a alva e formosa capela do Senhor Bom Jesus de Matozinho, que em frente dele se ergue no alto da colina, como a branca pomba da aliança pousada sobre os montes. Ali ela refugia como um fanal de esperanças ao triste caminheiro estafado e perdido pelas escabrosas sendas da vida, como um refúgio de paz aos aflitos peregrinos do Vale das Lágrimas, como um cofre das graças, perdões da misericórdia divina, oferecendo alívio, cura a todos os sofrimentos do corpo, consolação e refrigério a todas as atribuições do espírito. O fato que aí vão procurar, e quase sempre encontram, milhares de peregrinos e romeiros, que partindo dos pontos mais afastados, vem ajoelhar-se ao pé do altar do Bom Jesus, suplicando-lhe a cura de suas enfermidades e alívio às suas dores. Sobe-se ao adro da capela por uma escadaria de dois lances flanhados de um e outro lado pelos masvusos dos profetas da antiga lei, talhados em gesso, e de tamanho um pouco maior que o natural. É sabido que estas estátuas são obra de um escultor maneta ou aleijado da mão direita, o qual, para trabalhar, era mister que lhe atassem ao punho os instrumentos. Por isso, sem dúvida, a execução artística está muito longe da perfeição. Não é preciso ser profissional para reconhecer nelas a incorreção do desenho, a pouca harmonia e falta de proporção de certas formas. Cabeças mal contornadas, proporções mal guardadas, corpos por demais espessos e curtos e outros dos defeitos capitais e de Deimeles estão revelando que esses profetas são filhos de um cinzel tosco e ignorante. Todavia, as atitudes em geral são características, imponentes e majestosas, as roupagens dispostas com arte, e por vezes o cinzel do rude escultor soube imprimir às fisionomias uma expressão digna dos profetas. O sublime Isaías, o terrível e sombrio Abacuque, o melancólico Jeremias são especialmente nota beleza e solenidade de expressão e da atitude. A não encará-los com as vistas minuciosas e escrutadoras do artista, esses vultos ao primeiro e meio aspecto não deixam de causar uma forte impressão de respeito e mesmo de assombro. Parece que essas estátuas toscas, incorretas de belos modelos da arte, que o escultor tinha diante dos olhos ou impressos na imaginação. Mesmo assim, quanto não são superiores às quatro disformes e gigantescas caricaturas de pedra que ornam. Quero dizer, que desfigura os quatro ângulos da cadeia de ouro preto. O seminário, que nada tem de muito notável, é um grande edifício de sobrado, cuja frente se atravessa a pouca distância por detrás da igreja, tendo nos fundos mais um extenso lance, um pátio e uma vasta quinta. Das janelas do edifício se descortina o arraial, e a vista se derrama por um não muito largo, porém formoso horizonte, colinas bastantemente acidentadas, cobertas de sempre verdes pastagens e marchetás aqui, e acolá de alguns calcões escuros formam o aspecto geral do país. Por entre elas estendem-se profundos vales, e deslizam torrentes de águas puras e frescas à sombra de moitas de verdura, e bosquetes matizados de uma infinidade de lindas flores silvestres. Em torno e mais ao longo um cinto de montanhas verdes, ante colinas elevadas, cobertas de selvas e pastagens, parecem envolver com amoroso abraço aquele solo santo em que, segundo a lenda, o Bom Jesus revelou por evidentes e repetidos milagres queria que ali se erguessem seu templo e seus altares. Da frente da capela, por uma extensa e íngreme ladeira, desce uma rua extremamente irregular e tortuosa, que vai terminar à margem do pequeno rio Maranhão, que divide o arraial em dois, comunicando-se por uma ponte de madeira. Na parte superior dessa rua, que forma um esfasoso largo, vêem-se algumas ou pequenas rotundas de pedra, dentro das quais se acham figurados os passos da Paixão de Cristo em imagens de tamanho natural, e são especial objeto da veneração e curiosidade de quantos visitam aquela localidade. o arraial derramado em ruas pelo pendedor das colinas em uma e outra margem do rio, tem um aspecto alegre e pitoresco, e seus arredores monticulosos antevizinham às vezes risonhas paisagens e aprazíveis perspectivas. Eis o novo cenário a que havemos transportado nosso herói. O espetáculo não podia deixar de ser curioso e interessante, e nem uma nova fase de vida em que a entrar deixaria de ter encantos para um menino que tanto gostava das práticas de devoção religiosa, e tão forte tendências mostrava para o misticismo. Contudo, aquele filho do sertão, acostumado a percorrer os campos e bosques da fazenda paterna, não pôde a princípio deixar de estranver a reclusão e imprescritível regularidade daquela vida monótona e compassada do seminário. O gênio pacato e a extrema docilidade de Eugênio, ajudados pela bossa da bevidade ou veneratividade, que a tinha muito desenvolvida, fizeram com que em menos tempo do que qualquer outro se habituasse e tomasse gosto mesmo pelo seu novo gênero de vida, como se fosse o elemento que nascera. Só uma coisa perturbava o seu bem-estar e lançava uma sombra na limpidez e serenidade do seu horizonte. Era a saudade imensa que tinha do lar paterno, especialmente Margarida, saudade que nem o tempo, nem os seus novos hábitos e opações puderam jamais arrancar-lhe do coração. Nas orações na igreja, no recreio, nas horas de estudo e de repouso, Eugênio encontrava sempre mil e um motivos que lhe avivavam na ideia e a imagem de Margarida. Na missa, ao entrar na igreja na fila de seus companheiros, se perpassando um olhar rápido e furtivo pelo grupo das mulhadas abaixo das grades, divisava entre-las alguma linda e graciosa menina. Se lhe afigurava ver Margarida, e se não fora o regente, que postado por detrás dos estudantes passeava sobre eles olhares severos e vigilantes, Eugênio não resistiria à tentação de olhar para trás algumas vezes, a fim de iludir as saudades de Margarida comprando uma crepe com ela se parecesse. De madrugada aos domingos, Eugênio acordava em sua cama ao som dos hinos sagrados, que o povo assistindo à missa matinal entoava na capela. No meio daquela multidão de vozes de todos os timbres e volumes que faziam restrugir o santuário e ecoavam por fora em acentos melancólicos e solenes, ele distinguia uma voz argentina, fresca e suave, Margarida curia ao pensamento. Quando defronte do pequeno oratório entoava esses cânticos gelos e tocantes, repassados de mística piedade que ambos sabiam de cor desde a mais tenra infância. Era assim que Margarida cantava. Eugênio abandonava-se a uma espécie de S cheio de voluptuosidade. Sua alma subia ao céu nas asas do amor e da devoção, porém volta em uma sombra de melancolia. Depois do meio-dia e à tardinha, a sineta do seminário tangia alegre a hora do recreio. Então a turba dos seminaristas com os batinas e barretes negros, divididos em quatro turmas segundo as idades e grandes, meros submédios e meninos despenhava-se fora das portas como uma nuvem de melos pretos, a quem se abriu a entrada do viveiro, e se derramava pelo pátio, pelo quintal, pelo adro da pela e pelas colinas vizinhas, uns tagarelando, outros assobiando ou cantando, outros tocando variados instrumentos de sopro, fazendo uma algazarra confusa, imensa troadora. O regente dos submédios, entre os quais se achava Eugênio, costumava dirigir sua turma para o lado do quintal a uma extensa esplanada ou terraço formado por um muro, que serve de cerco à quinta, cujo terreno mais elevado fica, a cavaleiro sobre uma rua erma e quase sem casas, que corre ao lado do seminário. Há nessa esplanada um belo grupo de magníficas castanheiras silvestres, e viam-se também ali naquele tempo frescos e sombrios caramanchões de maracujá e lindas latadas de flores trepadeiras. Gozava-se um ambiente fresco e perfumado, e a vista se expandia ao longo em alegres e formosos horizontes. Enquanto seus companheiros brincavam, corriam, saltavam, balouçando-se em gangorras ou trepando pelas árvores, Eugênio se isolava, e sentado no paredão olhava para os outeiros e espigões que se desdobravam diante de seus olhos. Se via um grupo de mulheres passeando ao longo das colinas verdes, e entre elas alguma menina, seu coração suspirava. Margava ele, e aquele nome tão doce, que lhe escapava como um soluço do fundo do coração, morrer nas asas da brisa perfumada, abafado pela algazarra de seus alegres companheiros. Era um arrulho de jurites perdido no meio da troadora garrulice dos melos. Outras vezes ficava olhando para o ocidente. Era desse lado que ficava sua terra natal. Por largo tempo cava com os olhos pregados nas nuvens brilhantes, que como franjas de ouro pairavam sob os lumes das últimas colinas, e lá iam boiando a atufar-se no vapor esbraseado do ocidente. Ele se transportava em espírito para o seio daquelas nuvens de ouro, donde pensava poder-se enxergar as colinas e varjedos da fazenda paterna, e dali conversava com a saudosa companheira de sua infância. Tinha inveja da andorinha e do corvo, que talhando os ares lá se iam perder nas douradas brumas do ocaso demandando o sítio venturosos onde morava a bem-querida do seu coração, e pesaroso por não poder acompanhá-los dizia-lhes no íntimo d'alma: o dai saudades a Margarida. O sino da capela badalando ave-marias o vinha despertar daquelas doces e saudosas cismas. Anda sorumbático.
Vamos, meuço.
Que está banzando? Bradavam-lhe seus galhofeiros e alegres companheiros. Então os meninos, descobrindo-se com as postas dentro de seus barretes, os olhos baixos e a fronte venerabunda postavam-se em semicírculo em face do regente e murmuravam em voz baixa a prece das ave-marias.
Eugênio, posto que com o espírito preocupado pelas inquietações e saudades de um afeto terreno, rezava com mais fervor e recolhimento do que seus frívolos e descuidosos companheiros.
Se o espírito apurado alfou ao fogo de um amor infantil e casto, como o sutil e rosado vapor da manhã, despegava-se da terra com facilidade remontando ao firmamento. As puras e santas afeições da alma, longe de a desviarem do caminho do céu, são asas com que mais depressa se eleva ao trono de Deus.